Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
ECO, Encontro de Contadores de Histórias, 12ª edição. Hoje tem apresentação Conta um Causo, Ganha um Aplauso, com o Arley Goulart, do Tapetes Contadores de Histórias do Rio de Janeiro. Qual a diferença entre poeta e mentiroso? Três contos que apresentam o causo como um deslumbrante resultado poético do imaginário popular. Por meio de tapetes, livros e bordados artesanais, o Arley Goulart narra a incapacidade de ser verdadeiro de Carlos Drummond de Andrade, Atiquê, da Cordilheira dos Andes, e O Congo Vem Aí, de Sérgio Caparelli. 60 minutos de duração, classificação indicativa livre, indicado para crianças a partir de 6 anos. Logo mais, 7 da noite na Vila Cultural Alma Brasil, a entrada é de graça. Alma Brasil fica na Rua Argentina, 693. Ontem, o Arley Goulart esteve ao vivo aqui na rádio, contou uma linda história baseada em tradição indígena. Áudio no nosso site, vídeo no Facebook da UFM, vale a pena conferir uma história que ele contou sobre bichos e costurada por ele. Para contar, ligou um abajur e o jogo de luz e sombra deu todo um charme para essa história. E pela primeira vez no ECO, Maria Coelho costura histórias e canções com narrativas da tradição oral popular que tem como protagonistas Marias, que de alguma maneira utilizam de artifícios de sua inteligência e esperteza para transgredir e sobreviver. Espetáculo narrativo que está em construção une também referências pessoais e de Marias da família da contadora. Maria Coelho, mineira que vive há muitos anos no Rio de Janeiro, conta um pouco sobre a proposta do espetáculo que ela traz para o Encontro de Contadores de Histórias. Amanhã, ela faz duas apresentações.
Maria de Quê é uma sessão de histórias inédita que eu vou levar para o ECO. Vou fazer a minha estreia aí, estou muito feliz por isso. E é uma sessão de histórias que eu acho que eu já carrego ela comigo, ou desejo de fazê-la há muito tempo, num processo muito pessoal de aprender a contar as minhas próprias histórias, e a partir disso, né, dessa experiência minha de ser Maria, e a partir disso ir estendendo, ir compreendendo essa experiência de ser Maria em outras mulheres, nas mulheres da minha família. Eu tenho uma mãe que chama Maria, uma avó que se chama Maria, o meu nome é em homenagem à minha avó. Então eu fui entrando em contato com essas outras histórias e pensando um pouco na simbologia desse nome, né? No que esse nome representa, principalmente para a construção da nossa identidade brasileira popular. E eu fui num processo bastante único para mim, porque eu fui pegando, fazendo uma pesquisa de músicas cuja temática era Maria ou era essas mulheres do povo, fui fazendo uma busca também, uma coleta de histórias pessoais, de pequenos causos que ainda está em processo. Então estou ouvindo algumas mulheres da minha família, minha mãe, as minhas tias, e recuperando, fazendo um inventário dessas histórias e costurando essas histórias, essas canções, com algumas histórias da tradição oral, né, popular, que tem como protagonistas Marias e que, de alguma maneira, utilizam de artifícios da sua esperteza, da sua inteligência para transgredir, para poder sobreviver e construir uma vida própria nesse mundo. Então, Maria de Quê é um espetáculo narrativo que ainda está em construção, eu considero, e que nesse primeiro momento é uma junção de referências pessoais, de contos populares, de músicas populares também, que juntos tentam construir uma história dessas mulheres do Brasil.
Maria Coelho.
Por que contar histórias? Primeiro que é algo que é nosso, que é da nossa necessidade humana de viver e contar, de viver e partilhar. E é uma atividade que nos conecta. É uma atividade que precisa de alguém que conte, alguém que escute. Então já forma um nós. E eu acho que um dos grandes desafios nossos nos tempos de hoje é recosturar essa coletividade, essa ideia de comunhão, de comunidade. Então, mais do que nunca, contar histórias como esse ato de resistência, que não precisa estar necessariamente num espaço artístico, mas pode estar no nosso dia a dia, como a gente se reconhece como contadores de histórias da nossa própria experiência de vida. Como que acontece comigo também, de certa forma, acontece no outro também. E a minha trajetória como contadora de histórias começa um pouco por acaso, acho que intuitivamente, numa busca de uma linguagem artística que pudesse dialogar com a minha formação também como professora. Eu sou formada em letras, então eu sou professora de português e literatura numa escola pública. Também sou atriz. E em 2008 eu vou estudar uma pós-graduação em literatura infantil e juvenil. E eu conheço a Luciana Zulli, que também era professora e atriz. E ela estava começando um grupo, o grupo Mosaicos, Teatro, Música e Histórias, que era um grupo que tinha como proposta a narrativa oral associada a uma pesquisa da música como um elemento narrativo. E eu, buscando essa linguagem artística que dialogasse com o meu fazer pedagógico, com a formação de leitores, com essa experiência de ser atriz também, em espaços não somente do teatro, eu comecei a investigar a linguagem da contação de histórias como um ofício artístico. E isso foi em 2008, e nós ficamos juntos até 2018, o grupo existiu durante esse tempo todo, e foi uma experiência muito importante, formadora, com o grupo Mosaicos. Eu fui aprendendo esse ofício de contar histórias para pequenos, para jovens, para adultos, para pessoas maiores. Pude participar de muitos festivais, pude viver muitas experiências com essa linguagem narrada, né? E ser contadora de histórias foi se colocando também como uma maneira de eu ocupar todos os espaços, o espaço da escola, pensar práticas pedagógicas que sejam mais narrativas, e pensar o teatro e o ofício de narrar também como esse lugar artístico de encontro, mas de uma palavra que nos ensina algo, né? Sem ser didático, mas que nos ensina, que tem algo a nos dizer sobre a experiência de estar vivo nesse mundo.
Maria Coelho, em entrevista à jornalista Cristina Matos, da assessoria de imprensa do Eco, a quem agradecemos. A mineira, que vive no Rio de Janeiro há vários anos, iniciou carreira solo de contadora em 2019 com o fim da companhia Mosaicos. Maria Coelho faz duas apresentações no Eco amanhã, 9:30 da manhã, na Biblioteca Pública Municipal, e às 14:00 da tarde, no Sesc Londrina Centro, que fica na Fernando de Noronha 264. A entrada é de graça e o espetáculo se chama Marias de Quê. 50 minutos de duração, classificação indicativa livre. E ontem, uma das atrações do Encontro de Contadores foi Me Chame Pelo Meu Nome, apresentado na Escola Estadual do Patrimônio Regina. Vivências e relatos de Marina Stuck se misturam para refletir sobre diversos tipos de violência que atravessam as mulheres no cotidiano. Depois do espetáculo, ela teve uma conversa principalmente com as jovens que estudam no colégio.
Quero explicar a vocês, essa é uma parte extremamente importante do trabalho, porque ali realmente se abre um espaço de fala e de escuta, e elas sabem que elas estão seguras ali comigo, com eu escutando o que elas têm para falar, e que eu estou aberta para escutar o que elas têm para falar. E eu acho que essa questão de eu colocar o meu corpo à disposição aqui, porque não é fácil fazer também esse trabalho, de colocar meu corpo, colocar minhas vulnerabilidades, falar as violências que eu já sofri, mas isso faz com que elas se sintam seguras. Se eu, Marina, estou ali na frente, me expondo desse jeito, falando sobre a violência, eu acho que elas também podem. Então, eu acho que esse é um dos canais desse trabalho também, né? Dessa troca depois, de poder falar, de poder entender que é vítima, mas de que também não quer ficar nesse lugar, de que quer trazer outras mudanças, né?
Uma das estudantes que conversaram com a Marina depois do espetáculo foi a Vitória Gabriele Ferri, 17 anos, do segundo ano do ensino médio.
Ela tinha toda uma imponência, um poder, um empoderamento mesmo. E depois ver ela no momento de fragilidade daquele, assim, as frases, enfim, as palavras, tem todos os palavrões de xingamentos. E o julgamento despertava a raiva, assim, era muito desconfortável e ao mesmo tempo, sei lá, via ela no chão, queria chegar e dar um abraço e proteger e falar, calma, isso vai melhorar, talvez não fique assim para sempre, outra vez fique, porque o mundo é complicado. Mas foi incrível, eu gostei muito. Eu acho que a gente precisa disso, precisa pra dar uma acordada pra gente.
Você acha que ela conseguiu, que ela falou que ela quer plantar uma sementinha nos meninos, nas meninas?
Com certeza. Porque eu realmente, geralmente eu não presto muita atenção nos meninos, porque eu sei que eu vou ficar um pouquinho revoltada, porque eles não prestam atenção, eles estavam tudo na bobeira, e ver eles prestando atenção foi incrível.
Legal, obrigada, viu? Obrigada.
Vitória Gabriele Ferri, da Escola Estadual do Patrimônio Regina, depoimento a Cristina Matos. E o projeto Um Dedo de Prosa, que integra a programação do Londrix, Festival Literário de Londrina, apresenta hoje uma conversa com o escritor Augusto Silva Leber. Vai ser às 15h numa ação para os alunos do Colégio Estadual Newton Guimarães. Augusto Silva nasceu em 1970, é poeta, letrista, prosador e roteirista de histórias em quadrinhos. Desenvolveu em Londrina grande parte de seu trabalho. Tem 8 publicações, entre livros e também discos. Atualmente, ele prepara a obra Antenas da Roça, um romance, também triunvirato, história em quadrinhos. Os alunos do Colégio Estadual Newton Guimarães vão ter a chance de conversar hoje com Augusto Silva Leber, logo mais às 15h. Projeto Um Dedo de Prosa, que integra a programação do Londrix Festival Literário de Londrina, conta com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Depois de 4 anos sem se apresentar em Londrina, Yuri Marchese faz recital depois de amanhã na capela da Catedral Metropolitana de Londrina.
Bom, recital que eu vou fazer nesta quinta-feira, dia 24, na capela da Catedral, tem início às 19h. É uma viagem através do tempo, tendo o violão como meio condutor. Então eu começo com uma obra do compositor catalão Fernando Sor, um compositor extremamente importante para o desenvolvimento da música para esse instrumento. Eu toco a introdução e variações sobre um tema de Mozart, Opus 9. É uma peça baseada num tema da ópera Flauta Mágica. Depois toco a Sonatina Meridional, de Manuel Ponce. Manuel Ponce é um compositor mexicano que escreveu muita música importante, né, para o violão. E muita coisa em homenagem, basicamente tudo que ele fez em homenagem a André Segovia. Trabalho lado a lado, assim, quase que Segovia pode assinar também a composição, de tanta interferência, assim, num bom sentido, que ele fez na música de Ponce. E a Sonatina Meridional é baseada num tema espanhol, num tema popular espanhol, E apesar de posso ser mexicano, essa música ela se dá muito bem com esse repertório ibero-americano que eu venho fazer aqui. Depois toco o Capricho Árabe de Francisco Tárrega. Tárrega é um dos pilares do violão mundial e seu Capricho Árabe é daquelas peças, assim como é um Sons de Carrilhões aqui para o brasileiro, o Capricho Árabe para o espanhol. E é daquelas peças que quando a gente escuta e não sabe tocar violão ainda, a gente quer aprender a tocar violão justamente para tocar essa peça. Depois toco uma seleção de peças de Heitor Villa-Lobos e também de Radamés Inátili na última sessão desse recital, já trazendo o repertório brasileiro. Esses dois compositores fazem parte da minha pesquisa de doutorado que eu faço na Universidade de Évora. Doutorado que tem como foco os ciclos de estudos que esses compositores escreveram. Villa-Lobos escreveu o ciclo de 12 estudos. Inclusive, eu já toquei algumas vezes aqui em Londrina, acho que duas ou três vezes eu cheguei a apresentar o ciclo completo. E Radamés Inátili escreveu 10 estudos, foi o primeiro ciclo composto no violão mundial após o de Heitor Villa-Lobos. E eu toco tanto alguns dos estudos, não vou fazer os ciclos completos, senão precisava de um segundo dia também para tocar. Mas vou tocar então alguns dos estudos de Villa-Lobos, junto com alguns prelúdios, e de Radamés Inátili, mesma coisa, dois ou três estudos, mas a tocar em ritmo de samba. E pronto, e é isso. Não é um recital muito longo, mas é um recital que eu estou preparando com muito carinho aqui. Foi pensado especialmente para o público de Londrina e baseado também em algumas das coisas que eu já venho tocando, né? Por exemplo, agora em Portugal, eu cheguei a tocar duas vezes o ciclo de 10 estudos do Radamés Inátili. Lá também fiz os estudos de Villa-Lobos. E agora no meu canal do YouTube, inclusive, eu estou postando nesta semana, até o final dessa semana eu termino as postagens dos 10 estudos do Radamés Inátili que eu gravei em junho. E então tá aí para quem quiser ouvir. Para além disso que eu disponibilizei aqui para tocar na rádio, também é possível escutar todo esse meu material, incluindo os 12 estudos do Villa-Lobos e várias outras peças. O Capricho Árabe também tá lá, a Sonatina Meridional do Ponce também. E é possível escutar tudo isso no meu canal do YouTube. Ou seja, é um repertório que eu já venho tocando com alguma frequência na Europa e que eu estou trazendo aqui para Londrina.
Tema de Manuel Ponce, Sonatina Meridional, que está no repertório que Yuri Marchese faz na quinta-feira, às 7 da noite, na Capela da Catedral. A entrada é de graça. Yuri é capixaba, mas viveu 15 anos em Cambé. Formado em música pela UEL, tem seu principal mentor, o professor Inácio Rabaioli. Estudou também com o professor Natanael Fonseca depois de se formar. Mudou para Portugal em 2014 para realizar o mestrado em música na Universidade de Aveiro. Atualmente, Yuri Marchese mora em Lisboa e realiza o doutorado em música pela Universidade de Évora. Lembrando que o recital dele em Londrina é depois de amanhã, 7 da noite, na Capela da Catedral. A entrada é de graça. Para ouvir temas interpretados por ele, é um capricho, você acessa o canal do Yuri Marchese no YouTube.
Chamam-me Casmurro. Não é esse meu nome. É um apelido. Apelido que virou nome.
Quero sentir seus dedos no meu pescoço. Me deixa roxo. Me ferve até eu explodir. Alguém alguma vez recebeu promessa igual?
Mentiroso.
Pode parecer fútil, mas passou por meu espírito o antigo e perigoso dizer: ousar. Tudo que um homem pode ousar.
Seria dele o filho.
Na cama, eu me virava de costas. Eu me tornava Escobar pra você.
Tá aí o trailer de Capitu e o capítulo no Cine Teatro Ouro Verde. O longa nacional foi lançado mês passado. O clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis, ganha nova leitura cinematográfica pelas mãos do diretor Júlio Bressani. Ele se inspirou para a escolha do nome do filme em um poema que Haroldo de Campos declamou para ele em 1984. O poeta, leu: o importante no Dom Casmurro não é a Capitu, mas é o capítulo. Então, o título do filme ficou Capitu e o Capítulo. No longa, a atriz Mariana Ximenes é Capitu. Ela seduz o jovem Bentinho, interpretado por Vladimir Brichta, com seus olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Anos depois, o Bentinho narra a história da paixão que virou ciúme, assumindo o apelido de Casmurro, interpretado por Henrique Dias. O filme Capitu e o Capítulo, no Cine Teatro Ouro Verde, prossegue até quarta. 75 minutos de duração, classificação indicativa 14 anos. Sessões 4 da tarde, também 7:30 da noite. Os ingressos ficam disponíveis na bilheteria 30 minutos antes do filme começar. R$20 a inteira, R$10 a meia entrada. Pagamento somente em dinheiro.
Chamam-me Casmurro. Não é esse meu nome. É um apelido. Apelido que virou nome.
Quero sentir seus dedos no meu pescoço.
E a divisão de cinema da Casa de Cultura da UEL iniciou esta semana uma promoção na sessão das 16h. Todo mundo paga meia entrada, ou seja, R$10. Capitu e o Capítulo hoje e amanhã no Cine Teatro Ouro Verde. Sessões às 16h, 19h da noite. E o pianista Tiago Marconato, que está indo para a Espanha fazer doutorado, se despede dos palcos de Londrina amanhã no Bar Valentino. O show vai reunir time de amigos e músicos convidados. Também celebra 10 anos de carreira dele. Daqui a pouco vamos falar mais dessa apresentação. Ano passado, para realizar a série dos 70 anos do Cine Teatro Ouro Verde, coordenada por Tony Hara, gravei uma entrevista com o Tiago, ainda inédita. Ele integrou o projeto Um Canto em Cada Canto, ainda criança, em 2004, depois foi monitor do projeto em 2014. Hoje vamos apresentar uma parte dessa conversa aqui. O foco da entrevista foram experiências no Ouro Verde que revelam um pouco da trajetória do Tiago Marconato. Também sua vivência com o grupo vocal Entre Nós, onde ele é pianista. O grupo tocou na reinauguração do Ouro Verde em 2017.
Primeira vez que eu cantei no Cine Teatro Ouro Verde, eu era aluno do projeto Um Canto Cada Canto. No meio do ano de 2004, tinha quase 9 anos de idade, e foi a primeira das 3 vezes que eu cantei quando eu era criança. Eu fiquei 2004, 2005 participando do projeto, cantei 3 vezes nesse período, e eu lembro, eu tenho flashes assim de memória do palco, daquela quantidade, centenas, né, 400, 500 crianças em cima do palco. Eu lembro que foi a primeira vez que eu vi um piano de cauda, eu lembro dessa imagem, e foi aí que comecei a me interessar pelo instrumento, né, estudo até hoje. Se não fosse o projeto, acho que talvez eu não conheceria o Ouro Verde.
Queria que você lembrasse um pouquinho, tenta descrever pra gente o dia. Tinha uniforme, tinha ônibus, como é que era essa logística, encontrava crianças de outras escolas? Tenta descrever pra mim com os detalhes que você recordar, como é que era essa data, o dia da apresentação.
Na verdade, a apresentação ela começava durante a semana. A gente tinha um ensaio geral, que sempre o projeto junta algumas escolas, normalmente 6, 7 escolas. A gente juntava no ensaio geral para passar todo mundo junto, cantar as músicas junto, porque o projeto tem o mesmo repertório em todas as escolas. E aí chegava o grande dia do concerto final, a gente ia até a escola. No final da tarde, eu acredito que são umas 6 horas da tarde, tinha lanche, trocava de roupa, toda aquela preparação, e a gente ia de ônibus, alocado pela escola, até, no caso, o Ouro Verde, para fazer a apresentação. E depois voltava para a escola de ônibus também, para os pais buscarem na escola.
Que memórias que tem nesse caderno aqui? É um caderno da infância sua.
E eu tenho um caderninho do capa do Batman, que eu tenho desde 2004, quando eu comecei a participar, E tem várias lembranças gostosas aqui. É, cartões de boas-vindas que a gente recebia, os cartões de campeão, matérias de jornal. Tem uma matéria aqui de 2004, de dia 2 de dezembro, de um dos concertos inspirados no Trenzinho Caipira do Villa-Lobos, que a gente fez no Ouro Verde.
Tem uma anotação sua aqui nessa reportagem da Folha de Londrina, da Jaqueline Seglin. O que está escrito? Conta para o ouvinte.
Estava lindo. Minha letrinha de criança aqui.
Tiago, você podia ler um pedacinho da matéria da Folha, né? Tem uma foto também. Faz uma descrição para nós.
Vou dar um trechinho aqui, então, da matéria. É, inspirado na música Trenzinho Caipira de Villa-Lobos, o concerto traz um programa que remete a uma viagem a diferentes momentos da cidade, que completa 70 anos. É, segundo a Oleide, a coordenadora pedagógica, os alunos vão ocupar o Ouro Verde durante uma hora, apresentando hora no palco, hora na plateia e hora no balcão. Uma narração, um narrador, vai costurar as músicas falando sobre essa viagem.
Você lembra da musicalidade desse concerto? Alguma coisa que tenha te marcado?
Eu lembro de várias músicas que a gente cantava quando era criança. Inclusive o Trenzinho do Caipira, é uma música que até hoje eu ouço e me remete à memória de um canto cada canto.
E dá pra cantarolar alguma coisa, Thiago?
Ah, sim, o Trenzinho do Caipira é aquela... Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar. Lá vai ciranda e destino, cidade e noite a cantar. Inclusive, eu depois tive a oportunidade de fazer esse arranjo, que é da Clésia Garcia, que foi minha professora quando era criança. É, a gente cantou esse arranjo em outros concertos também, quando eu já estava participando como monitor do projeto.
Que história é essa de um apelido que você tem no projeto, Thiago, e perdura até hoje?
Quando eu entrei no projeto como monitor, foi em 2014, tinha uma música no repertório que se chama O Filhote do Filhote. E aí pegou o apelido até hoje, sou conhecido como Filhote lá no projeto.
Cantarola um trechinho dessa canção pra nós?
Cuida do jardim pra mim, deixa a terra florescer. Pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer.
Quando é que você volta a tocar no Ouro Verde? Então você canta no Ouro Verde, com um canto em cada canto, três vezes, né? Junho de 2004, dezembro de 2004, depois em julho de 2005. Uhum. E depois você passa um tempo sem frequentar o teatro?
Eu nunca mais fui ao Ouro Verde, juro. É, nunca mais, na verdade, tive muito contato assim, com o teatro, não fazia parte da família, né? Meus pais nunca foram de ir em espetáculos, nem nada do tipo, então nunca mais fui. E aí eu lembro de quando houve o incêndio, de ver a notícia, eu falei, nossa, eu vi aquela memória, né? Cantei lá quando era criança, nunca mais fui, agora também não vou mais, né? Porque... O que eu vou fazer? E aí eu tive a honra, assim, nossa, nem palavras para falar, de quando houve a reinauguração, 2017.
Thiago Marconato, pianista.
De cantar, de tocar no Entre Nós, de tocar no Teatro Ouro Verde com o grupo vocal Entre Nós, na reinauguração. Foi uma experiência, assim... extraordinária, né? Simbolicamente mágica, assim, por estar naquele palco de novo, agora com outro grupo do meu coração, que é o Entre Nós, que a maioria também cresceu, aí eles sim, né, correndo ali nas escadarias, nas rampas, e tá junto ali tocando e celebrando esse ressurgimento, né, essa volta do teatro.
Você lembra que você sentiu, então, muita alegria, assim, um contentamento tremendo?
Foi uma noite, assim, um dia... Na verdade, assim, eu lembro de manhã, no dia da reinauguração, a gente foi lá passar o som. E, assim, entrar no Ouro Verde foi uma experiência, assim, só de passar da porta ali, ver por dentro. Lembrar como era, porque eu não lembrava, né? Eu lembrava do espaço, de ter entrado lá, mas eu não lembrava de detalhes. Só entrar ali no saguão, ver os detalhes ali, de arquitetura, né? Foi uma experiência muito incrível. E ver por dentro toda a estrutura, como tava, de sentir aquela emoção de estar no teatro que é da UEL, né? Que é nosso.
Ô, Thiago, e como que foi pensar que foi uma cerimônia restrita, né? Só para convidados, do lado de fora do Ouro Verde, lotado de polícia. Tinha uma multidão protestando contra o governador, né? O Beto Richa. Como é que foi, assim, essa sensação de saber que ao mesmo tempo era um motivo de muita alegria, né? Vocês poderem fazer essa reinauguração e aquela multidão lá fora. Dava para ouvir alguma coisa lá de dentro?
De dentro não, não lembro, pelo menos. Mas foi assim, ao mesmo tempo que foi uma experiência muito, muito feliz, muito gostosa, mas foi também bem tensa por causa de tudo isso. Tinha todo um aparato, né, policial ali fora. Acho que é a primeira vez que eu vi uma coisa daquele tamanho, assim. E o ambiente também ali da cerimônia estava um pouco tenso, assim, né, por causa de toda a conjuntura, né, política, enfim. Eu lembro que até houve uma discussão com várias pessoas da cena artística de Londrina sobre a nossa participação lá. Eu lembro que a gente foi questionado, né, tipo assim, vai lá cantar pro governador, né, tipo assim, entre nós, né. E, só que a gente tava lá pela UEL. Eu lembro que a gente até fez um pronunciamento nas redes sociais do grupo vocal pra falar que a gente tá lá porque a gente é cria da UEL. Foi o termo que a gente usou entre aspas. Somos cria da UEL. O grupo vocal começou na UEL com o departamento de música e teatro. Então, estar lá no ambiente, no espaço da UEL, né, sendo convidado pela Casa de Cultura, era uma coisa muito significativa pra gente enquanto grupo.
Piano de Tiago Marconato, encerrando essa entrevista que a gente gravou com ele ano passado, quando das comemorações dos 70 anos do Cine Teatro Ouro Verde permanecia inédita. Tiago Marconato está se despedindo de Londrina, vai fazer doutorado na Espanha. Tem uma campanha de financiamento coletivo no site Quicante, que se chama Leve Tiago para Estudar na Espanha. E amanhã, o show de despedida dele aqui da cidade, em que ele também celebra 10 anos de carreira. Começa às 8h30 da noite, lá no Bar Valentino. Claro, com o grupo vocal entre nós, também Cecília Bandeira, Miriam Hosokawa e Thalita Boni. Será uma noite de choro, samba e MPB. O show se chama Tiago Marconato Tocando em Frente. Ingressos antecipados, R$ 20,00. Para mais informações, se acessa as redes sociais do Tiago Marconato, Tiago com TH. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.